Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos nesta que é a segunda reunião que temos da Comissão de Cultura, Comunicação e Juventude e Desporto hoje. Estamos a fazer as audições aos candidatos ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Temos entre nós o Dr. Telmo António Freire Gonçalves da Silva, a quem eu saúdo, agradeço a presença. E estamos, recordo que estamos a trabalhar com uma grelha de tempos, que dá a cada candidato membro da ERC 5 minutos para fazer uma primeira declaração e uma declaração inicial. Seguirá depois questões de todos os grupos parlamentares, individualmente, cada grupo terá também 5 minutos para colocar as questões e responderá depois no fim, da forma possível, a todas as questões que os grupos parlamentares coloquem, também com 5 minutos, sendo certo que, se até agora não olhamos para o cronómetro, também não iremos olhar, neste caso, para o cronómetro. Portanto, com o consentimento de todos, vamos dar início à audição do Dr. Telmo António Freire Gonçalves da Silva. Sr. Doutor, tem a palavra para uma primeira declaração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, por me receberem, por me permitirem vir aqui neste período de tempo poder expor algumas das minhas concepções sobre o que é ou quais são os desafios da regulação da comunicação social e também apresentar, obviamente, a minha candidatura a membro do Conselho Regulador da ERC. Eu dividiria estes 5 minutos, vou tentar cumprir o tempo, mas dividiria entre duas partes. Uma de uma pequena apresentação pessoal, que não vou desenvolver muito, uma vez que também tenho o meu currículo e depois poderei responder às perguntas que acharem pertinentes. Outra sobre 5 ideias muito breves, que também poderão depois explorar durante o resto da audição, sobre quais são os desafios que eu encontro para o futuro da relação da comunicação social neste momento. Na minha apresentação pessoal, aquilo que me leva a candidatar-me a membro do Conselho Regulador é o meu percurso profissional de 28 anos de trabalho associado e relacionado essencialmente com a comunicação social. Quer boa parte desse tempo dedicado ao estudo do jornalismo e dos mídia, como investigador e como professor de jornalismo e de comunicação social, e outra parte também, às vezes desenvolvida em simultâneo, como membro, quadro da ERC desde praticamente o seu início. Entrei na ERC em agosto de 2006, tinha a ERC poucos meses, e acompanhei todo o seu percurso e também participei, obviamente, ativamente nele, desempenhando várias funções ao longo desse percurso na ERC, essencialmente funções dirigentes, e o que me também deu uma experiência, penso, aprofundada e qualificada do que é a regulação da comunicação social, quais são os seus desafios, qual é o enquadramento também institucional de uma instituição, de uma organização como uma entidade reguladora para a comunicação social. Também tive a oportunidade nesse percurso, e aí agradeço a todos os conselhos reguladores que me o permitiram fazer, tive a oportunidade de representar o Estado português em missões fora de Portugal, em Timor-Leste, como coordenador geral de um programa da União Europeia, executado pela cooperação portuguesa para desenvolver precisamente o início do sistema de regulação da comunicação social em Timor-Leste, e também, mais recentemente, aí em funções ligadas à diplomacia, portanto em funções diplomáticas, como diretor do Centro Cultural de Luanda e também como diretor de cooperação também na Embaixada de Luanda. E que foram duas experiências riquíssimas também, diversificadas. Eu tento, no meu percurso profissional, apesar de ter a minha ligação, a minha matriz ligada à comunicação social, também tento acrescentar outras experiências e esses dois exemplos eu gostaria de evidenciar aqui. Também gostaria de referir que desempenhei vários cargos, portanto, a nível académico e tenho também desenvolvido a minha vida académica, umas vezes, portanto, mais interrompida pela vida profissional na ERC. Sobre a minha apresentação pessoal, eu penso que, uma vez que têm o currículo, poderei depois desenvolver um pouco melhor o que acharem pertinente, obviamente. Gostaria de sublinhar aqui cinco ideias-força sobre aquilo que eu penso que são os desafios que hoje quase todos os países têm diante de si na área da regulação da comunicação social. E essas cinco ideias-força começam por ser dominadas por uma ideia que é a necessidade de um regulador da comunicação social ser, hoje em dia, mais digital. Mais digital e porquê? Porque, estou a ver ali o tempo e muito obrigado. Mais digital porquê? Tentando ser muito sintético. Ou seja, hoje, na nossa sociedade, nas sociedades desenvolvidas que nós estamos a construir, não há defesa dos direitos fundamentais, não há defesa do pluralismo, não há defesa do equilíbrio e da transparência do negócio, não há defesa do rigor e da qualidade da informação sem haver o desenvolvimento de competências digitais por parte dos reguladores da comunicação social. Portanto, gostaria de sublinhar esta ideia da necessidade de desenvolver mais competências. Quando falo de competências, falo essencialmente de competências técnicas dentro do regulador, mas também que terão que ser necessariamente depois respaldadas por competências legais que o legislador lhe venha a atribuir. E para vermos, portanto, o enquadramento disto, basta termos em atenção o que é que se está a passar com a mudança de paradigma da regulação ao nível da União Europeia, em que nós, em poucos anos, mudámos completamente o paradigma de ver, a forma de ver o que é a regulação do digital. Nós passámos de, há 10 anos atrás, falar da regulação do digital ainda quase era do domínio do interdito. Hoje em dia, a União Europeia tem-se adiantado neste trabalho e nós tivemos, em outubro do ano passado, dois regulamentos fundamentais que vão estruturar a nossa vida de regulação e não foram feitos para a comunicação social, mas a comunicação social está lá toda. E falo aqui do regulamento dos serviços digitais, falo aqui do regulamento dos mercados digitais, que foram conhecidos em outubro último e estão em vigor. Não estão ainda a ser 100% implementados, mas estão em vigor. E que atravessam pelo menos 5 áreas de regulação na qual a comunicação social está lá, portanto, em toda a sua plenitude, praticamente. E portanto, isto vai trazer necessariamente a adaptação que vários países já estão a fazer há alguns anos e que nós também vamos ter que fazer para acompanhar. Bom, deixando isto, poderei depois desenvolver se acharem pertinente. Outra segunda ideia é a necessidade de termos reguladores de comunicação social mais cívicos. Mais cívicos, o que é que eu quero dizer com isto? Que o regulador da comunicação social deve ter uma agenda cada vez mais cívica. Mais cívica é mais próxima do cidadão. O cidadão tem que perceber melhor qual é o papel da entidade reguladora para a comunicação social, o que é que lhe pode pedir, como é que a pode utilizar, e também deve constituir-se um elemento de referência para o poder orientar nesta cacofonia que é um pouco o ecossistema mediático em ambiente digital. E, portanto, é importantíssimo que o regulador de comunicação social, isto já vem sendo desenvolvido há vários anos, continue a desenvolver os seus programas de literacia mediática e também nos seus procedimentos de funcionamento diários, organizacionais, estar o mais próximo do cidadão que conseguir. Outra terceira ideia de força que eu gostaria de sublinhar aqui é também a necessidade de uma maior proximidade aos regulados, com os regulados. Hoje em dia, a concepção que está a ser desenvolvida, e é aquilo que nós vemos nos regulamentos, eu falei tanto no DSA e no DMA, portanto, dos regulamentos dos serviços digitais, dos regulamentos dos mercados digitais, esqueci-me de falar, no regulamento de inteligência artificial, conhecido na semana passada, no regulamento da liberdade dos meios de comunicação social, portanto, conhecido hoje pela parte da Comissão, e ainda, portanto, muita água vai passar debaixo das pontes, mas está aí, portanto, e tem esse, portanto, o seu quadro conceptual muito bem definido. Aqui a concepção de hoje é que é difícil fazer coisas que não se ter resultados práticos e efetivos, sobretudo na área do digital, sem nós contarmos com o envolvimento e a responsabilização social dos nossos interlocutores, ou seja, sem estratégias de corregulação. A corregulação é a chave, de alguma forma, para se conseguir. É uma das chaves, não é a única, mas há essa necessidade do envolvimento dos próprios atores do espaço digital e que dominam o espaço digital, tanto nas decisões de regulação e na adoção, sobretudo, de códigos de conduta, para conseguirmos ter eficácia no resultado final. É isso que está a passar e, aos vários níveis, é isso que a ERC também tem desenvolvido isso já ao longo do seu trabalho, na aplicação de cotas de programação. Essa regulação, não estou aqui a dizer que se vai inventar aqui a roda, mas há, de facto, uma orientação que é importante, que é esta da correlação e também a importância de também estar próximo dos regulados, de maneira a que eles consigam ter um serviço facilitado da ERC. Ou seja, quer dizer, os regulados são solicitados, têm que cumprir uma série de obrigações e também é dever do regulador encontrar formas de facilitar, portanto, o cumprimento dessas mesmas obrigações. Isso tem sido feito ao longo dos tempos e é um trabalho que tem que também continuar a ser feito e, sobretudo, aqui apostando nas tecnologias digitais. Uma quarta ideia-força é a necessidade de termos um regulador de comunicação social, e isto é o que se passa também noutros países, que seja mais cooperante. Cooperante internamente e cooperante externamente. O que é que eu quero dizer com isto? Cooperante ao nível das diferentes instituições de regulação. Uma das mudanças deste novo paradigma da regulação do digital tem a ver com a necessidade de convocar várias entidades reguladoras que muitas vezes não falam entre si para as meter na decisão e encontrarem formas consistentes de olhar para a aplicação da lei. Isso tem que acontecer. O regulamento dos serviços digitais, o regulamento dos mercados digitais, envolvem pelo menos, se formos por baixo, portanto, cinco áreas de regulação distintas. Temos concorrência, temos comunicações, temos dados pessoais, temos proteção do consumidor, temos comunicação social. Quer dizer, isto se formos só pelo que está mencionado, não é? Porque também podemos acrescentar as áreas financeiras. E para ter alguma eficácia na atuação da regulação do país dentro destas áreas, é preciso, de facto, haver esta convergência, portanto, de comunicação entre os reguladores. Não é fácil, já tivemos várias experiências, portanto, às vezes não é fácil, são culturas diferentes, são objetos de regulação diferentes que estão a ser tratados, mas, de facto, há essa necessidade e temos que encontrar formas de o conseguir. E penso que uma entidade reguladora da comunicação social deve promover esse caminho juntamente das outras áreas de regulação. Para terminar, peço desculpa estar já a exceder o meu tempo, só mais uma ideia, que é a necessidade de ter uma entidade reguladora dimensionada à sua missão. Isso é fundamental, ou seja, como o corolário disto tudo. Precisamos de ter uma entidade reguladora de comunicação social que seja dimensionada à sua missão. Dimensionada à sua missão em que recursos humanos, infraestrutura tecnológica, por exemplo, e também ao nível do seu orçamento e a sua estabilidade financeira. Muito obrigado, Srs. Deputados. Mais uma vez, as minhas desculpas por estar a exceder o meu tempo.
Sr. Dr. Telmo Gonçalves da Silva, nós é que agradecemos a exposição e a sua declaração detalhada enquanto candidato a membro da entidade reguladora. Vamos abrir o debate aos grupos parlamentares. Neste caso, aqui começamos sempre pelo principal grupo parlamentar da oposição. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Prata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde também ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados aqui presentes, bem como aos assessores. E, naturalmente, uma saudação especial ao Sr. Candidato a membro do Conselho Regulador da Entidade da Regulação e Comunicação Social, Dr. Telmo António Gonçalves da Silva. E obrigado também pela sua disponibilidade para enfrentar este desafio ou confrontar-se com este desafio, face também à sua experiência profissional e ao seu conhecimento académico, bem como à sua mundividência que aqui mencionou. Dizer-lhe também que conhecemos bem as competências e os poderes da ERC, que têm a ver com a regulação e a supervisão do setor da comunicação social, estando sujeitas, naturalmente, à supervisão de todas as entidades que, sob a jurisdição do Estado português, prossigam atividades de comunicação social. Dizer também que a ERC, como é do seu conhecimento, não só pela sua experiência profissional, mas também com aquilo que se preparou, tem as suas funções, deve exercer as suas funções com independência e com capacidade para definir autonomamente as orientações das suas atividades, sem sujeição e quaisquer diretivas ou diretrizes à orientação do poder político e económico no estrito cumprimento da Constituição e da lei. E passo de imediato às questões que lhe queria colocar, até porque agradeço também, apesar de dizer que se excedeu no tempo, eu diria que foi bastante sintético na apresentação que fez, não só do seu currículo pessoal, mas fundamentalmente dos desafios que aqui apresentou, e as questões que tenho aqui para lhe colocar prendem-se exatamente com alguns dos desafios que mencionou e que gostaria, nas respostas, pudesse, enfim, explanar um pouco mais e pormenorizar, se quiser, no quadro daquilo que é a sua possibilidade, o seu conhecimento e também atendendo ao relógio, não fazendo dele o nosso carrasco, mas compreendendo também a questão. E a primeira pergunta que lhe queria colocar é exatamente essa. Considera que há ou não um desfasamento entre a realidade comunicacional em acelerada mudança e a necessária cobertura legal? Portanto, a segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com os tais normativos internacionais que, de certa forma, aqui acabou de os mencionar, e como é que pode compaginar precisamente esses normativos internacionais, os meios que a ERC tem para os pôr, digamos, em confronto e em discussão, e o próprio desempenho deste Conselho. Outra questão que lhe queria colocar tem a ver, exatamente, considera que o atual quadro regulatório é adequado para o exercício dessa missão cada vez mais exigente e, de alguma forma, como mencionou, ter uma estrutura dimensionada para a missão, o que é que pretende dizer quando, ou melhor, qual é a necessidade que presente na atual ERC e para o funcionamento futuro da ERC e do Conselho Regulador, quais são então a dimensão que presente ou que percebe ser necessária para o cumprimento dessa missão. E para não me alongar muito mais, gostaria apenas de questioná-lo, deixo-lhe uma última pergunta, precisamente no sentido de saber a sua opinião sobre a existência de meios e recursos necessários e suficientes, prende-se um pouco com a questão anterior, para desenvolver com eficácia a vossa importante missão regulatória. E desejo, naturalmente, se for eleito, um bom mandato e um bom concerto de opiniões com os seus colegas para que a ERC possa continuar a desempenhar a sua função com elevado respeito por aquilo que é a coisa pública e por aquilo que são todos os cidadãos que consomem, que ouvem e que discutem o que vem na comunicação social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velejo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Boa tarde de novo. Sr. Dr. Telmo Freire Gonçalves, da Silva. Eu tinha aqui um problema com o seu nome, mas já está. Ilustríssimo candidato ao Conselho Regulador da ERC. Queria, antes de mais, direcionar-lhe uma palavra de agradecimento pela sua presença aqui e também pela sua vasta e densa intervenção inicial que nos fez, que abarcou um conjunto bastante alargado de temas e que são bem demonstrativos que não só do ponto de vista curricular o Sr. Doutor encontra-se muito bem posicionado para ocupar as funções que, se for eleito, irá ocupar, e também a experiência profissional que detém mostra bem que conhece a casa à qual se candidata. A regulação, particularmente deste setor da comunicação, tem, como sabemos, enquadramento constitucional, porque a liberdade de imprensa é um dos requisitos fundamentais do nosso sistema democrático. O direito à informação, o direito a ser informado, a garantia de uma informação verdadeira, factual, plural, são princípios constitucionais que compete à entidade reguladora da comunicação social assegurar, e é por isso que ela é tão importante na sua ação e no seu papel para aquilo que é também a qualidade da democracia que queremos ter no nosso país. A comunicação em geral e o setor da comunicação social em particular sofreram, tal como o Sr. Doutor muito bem referiu naquilo que foi a sua intervenção inicial, grandes transformações nos últimos anos, muito significativas e todas elas muito relacionadas com aquilo que se pode chamar a verdadeira massificação de tudo o que são meios digitais, meios de conteúdos, meios e plataformas de transmissão. Se é verdade que esta tecnologia nos empoderou e aproximou e tem muitas vantagens e qualidades, ela também encerra alguns desafios e é hoje também reconhecida as dificuldades que cria, nomeadamente ao nível da difusão de desinformação, de notícias falsas, sendo conhecidos os trágicos riscos que as propagações destes conteúdos têm para a salubridade da democracia, nomeadamente em contexto eleitoral, como aliás têm vindo a própria ERC tem vindo a receber queixas neste sentido de algumas infrações cometidas neste quadro. E tivemos aqui nos últimos anos relatos de vários casos ainda de sites de desinformação, alguns deles que a própria ERC registou como órgãos de comunicação social e que eram, e são notoriamente, alguns deles estão online, notoriamente conhecidos por serem difusores de notícias falsas. A crescente digitalização do mundo da comunicação social tem vindo ainda a levantar outras questões que nos últimos anos têm vindo a ser recorrentes nas diferentes audições que aqui temos, e eu penso que hoje, quando dizemos que é necessário adaptar o quadro legislativo à nova realidade, penso que direi algo que é consensual a todos os grupos, e até a própria ERC, o Conselho Regulador anterior, assumiu com esta comissão o compromisso de nos enviar um relatório para que, servindo de suporte àquela que é a alteração legislativa que precisamos de ter, e passo a citar, segundo os próprios, um quadro legal mais adaptado à realidade e, portanto, mais eficiente, e evitando as armadilhas de um quadro legal ultrapassado, fim de citação. Nós não chegámos a receber este contributo, eu continuo muito expectante de o podermos vir ainda a receber, mas gostaria aqui também de sublinhar que a ERC tem, pois, essa difícil missão de garantir um equilíbrio que o senhor doutor referiu pelo menos indiretamente naquilo que foi a sua intervenção inicial, tem aqui um equilíbrio difícil, que é aquele de garantir, por um lado, o direito à informação e à liberdade de imprensa, à independência dos órgãos face ao poder político e económico, à expressão e à livre expressão do confronto de diferentes correntes de opinião e demais direitos consagrados na lei, e tem que o fazer sem que a sua atividade se confunda com censura ou com a limitação de qualquer direito que possa ser titular do ponto de vista individual ou coletivo dos órgãos de comunicação social. A Assembleia da República tem, por seu lado, a obrigação de fazer essa adequação do quadro legal, mantendo esse equilíbrio que todos aspiramos. Portanto, e nesta audição que decorre de uma competência que o Parlamento tem de eleger o Conselho Regulador, e tendo em conta a experiência que o Dr. Telmo Gonçalves também é detentor, tem ocupado diversas funções na ERC, foi diretor executivo da ERC, foi chefe de gabinete do Conselho Regulador, é jornalista e por isso mesmo conhece bem o setor regulado, dizia eu, e é por tudo isto conhecedor então das principais demandas que esta entidade e é também conhecedor das suas principais dificuldades. A questão que eu gostava, pois, de colocar é, tendo em conta este enquadramento inicial que fiz, que nos pudesse aqui dizer, do seu ponto de vista, quais são então os maiores desafios que a ERC poderá encontrar no futuro e, tendo em conta a sua experiência também, qual será o seu contributo para essa concretização desses mesmos objetivos. Termino fazendo votos, naturalmente, que rapidamente o processo de eleição do Conselho Regulador possa estar concluído e, no caso da eleição do Sr. Doutor, fazendo-lhe votos de um excelente mandato e de uma excelente prestação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sara Velez. Passamos a palavra para o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o Dr. Telmo Gonçalves da Silva, último candidato ao Conselho Regulador da ERC a ser ouvido hoje nesta comissão. E começo pela mesma forma que ao último candidato aqui ouvido. É Vossa Excelência um dos três nomes, em quatro propostos, que são funcionários da ERC. Na sua opinião, esta maioria absoluta de prata da casa não poderá trazer desconfiança aos cidadãos? Por outro lado, os membros propostos foram dos partidos do chamado Centrão, pegando na sua expressão que utilizou há pouco. Mais cívico, acha que se coaduna com a politização, neste caso, da ERC? Um órgão como o Conselho Regulador da ERC, que deveria adotar uma missão mais técnico-jurídica, tal como foi no último mandato presidido pelo juiz Sebastião Povos, não está a regressar aos tempos de controle político? Mas também o seu nome está relacionado com a política, tendo já sido adjunto do Ministro da Defesa Nacional no 21º Governo Constitucional. Ora, e uma vez mais, usando o exemplo do Conselho Geral Independente da RTP, cujos membros figuraram nos mais altos cargos governamentais de Portugal dos partidos do sistema, Não sente, Vossa Excelência, que está cada vez mais a politizar os órgãos que deveriam ser o garante da isenção e da imparcialidade? Não sente que o quarto poder é cada vez mais controlado pelas elites políticas, gerando, desta forma, uma enorme desconfiança nas instituições por parte dos cidadãos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Dr. Telmo Gonçalves. Agradecer-lhe por estar aqui nesta audição que surge da indicação de 4 nomes para o Conselho Regulador da Entidade de Reguladora da Comunicação Social. Que nomes estes dados e concertados pelo PS e pelo PSD e que, do nosso ponto de vista, estão longe de manter o nível curricular dos recentes titulares do cargo, uma vez que nenhum deles exerceu, por exemplo, responsabilidades de relevo relativamente a funções editoriais, o que está em claro contraste com o que vinha sucedendo com os anteriores titulares. E para isso basta-nos lembrar, por exemplo, do elenco que iniciou funções em 2017, nos quais constavam nomes como Mário Mesquita, que foi antigo diretor do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa, ou de Francisco Azevedo e Silva, que também exerceu funções como diretor de informações da TVI e foi diretor adjunto do Diário de Notícias. Acresce que os currículos que foram apresentados a esta comissão denotam alguma falta de experiência jornalística das 4 personalidades que foram indicadas pelos 2 maiores partidos, e a isto acresce também o facto de, e o que lamentamos profundamente, dos nomes terem agora propostos serem sujeitos à votação 6 meses depois daquela que era a data prevista e devida. Relativamente às perguntas que lhe tenho a colocar, que são 2, perguntar, e tendo em conta que no seu currículo mencionam um estágio de 3 meses na TSF em 94, uma curta passagem de 9 meses pela Rádio Clube Português em 94-95 e 9 meses entre 95 e 96 como editor de notícias no semanário Mundo Africano, na revista mensal Ambiente Magazine e na revista também Auto Hoje, se considera que é experiência suficiente para conhecer por dentro o funcionamento cada vez mais complexo dos meios de comunicação social. E, por último, na sua opinião, perguntar se a ERC não correrá o risco de acentuar uma faceta, utilizei esta expressão já algumas vezes e não gostaram, mas não me encontro uma melhor, endogâmica ao propor destes 4 nomes, 3 personalidades que já estão ligadas à instituição. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Chegamos ao fim das intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares. Devolvo a palavra ao Dr. Telmo Gonçalves da Silva, no sentido de tentar, neste exercício difícil, dentro de 5 minutos, tentar responder às questões que foram colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, por todas as perguntas que me colocaram e que são todas elas bastante interessantes e que terei, vou tentar responder a todas o mais profundamente possível dentro do tempo que tenho. Se por acaso me estender um pouco, também peço a vossa compreensão. Também são várias perguntas. Indo à primeira questão do Sr. Deputado João Prata, a questão do quadro legal e da sua adaptação às necessidades. Nós estamos necessariamente confrontados com a necessidade de adaptar quase todo o quadro legal em função do que são os novos regulamentos da comunicação, que vão ter implicações na comunicação social, que vêm e que estão a ser decididos pela União Europeia e que já foram decididos. Por todos, deixe-me só sublinhar aqui uma decisão e aproveitar e fazer aqui um alerta, que é uma preocupação que tenho enquanto profissional da regulação da comunicação social, que é o facto de Portugal ter que indicar até o dia 17, no máximo, até o dia 17 de fevereiro de 2024, quem vai ser o coordenador nacional dos serviços digitais. E esta decisão é fundamental para definir qual é a estratégia que o país vai ter na forma de regular a atividade digital e os valores que a regulação do digital pretende proteger. Há várias possibilidades de o fazer. Outros países estão a evoluir e estão, de alguma forma, não há uma metodologia única para nos prepararmos para isto, mas há já várias experiências com as quais que nós podemos convocar. E o país vai ter que decidir, de alguma forma, como é que vai fazer esta abordagem e essa decisão, só essa decisão, que vai implicar toda a implementação a nível nacional do regulamento dos serviços digitais, vai ser, portanto, definidora. E aí, aquilo que acho que é importante dizer na minha posição é que isto convoca as tais 5 áreas de regulação de que eu falei e a comunicação social estará lá. Terá que estar lá, portanto, de alguma forma. E é preciso depois, em termos legislativos, ver qual é a opção. E depois, em função disso, vamos aos meios. Não, quer dizer, a ERC não tem, neste momento, os meios adequados para corresponder para a tudo aquilo que vão ser, e já estão a ser, de alguma forma, as exigências que é a regulação do digital. Precisa de preparar quadros, precisa de ter orçamento adequado, precisa de desenvolver ferramentas tecnológicas adequadas, tal que, porventura, em conjunto até com outros reguladores, que é o que está a passar noutros países. E tudo isto estamos com necessidade de tempo, não é? Há uma urgência de conseguir fazer isto. Se nós vamos ao exemplo, o exemplo mais pleno, no fundo, quer dizer, ou que já está há mais tempo a trabalhar nisto, se calhar, Ofcom. Ofcom, em 2020, recebe competências novas na área da regulação da segurança online. E desde 2020, que está com um programa que vai acabar, ou seja, quer dizer, que está planeado para estar completo, imagine-se, em 2024. Portanto, quer dizer, há aqui uma estratégia, no fundo, de atuação, e está em comunicação com os regulados a dizer como é que vai fazer. E está já com consultas públicas, com experiências, a ver, por exemplo, como é que a melhor forma de regular as plataformas digitais de partilha, as plataformas de partilha de vídeos online. Uma das preocupações centrais nisto, quer no Reino Unido, quer nos outros países, obviamente, é uma das questões, portanto, como é que se faz a verificação da idade no acesso a determinados tipos de conteúdos. Não é? Portanto, essa é uma das preocupações centrais. Depois, o combate a todos os tipos de conteúdos ilícitos que estão e a proteção, sobretudo, das crianças e dos adolescentes. Portanto, eu penso que acho que consegui responder, no fundo, às questões que o Sr. Deputado João Prata me deixou. Se houver alguma que eu precise de alguma clarificação, portanto, não sei se poderei ter a oportunidade ainda de responder. Sra. Deputada Sara Veliz, os maiores desafios que a ERC enfrenta, penso que são estes, não é? Quer dizer, aqueles que eu mencionei, peço desculpa, e, de facto, é acompanhar. E é um desafio que está a ser feito todos os dias. Por exemplo, um dos desafios é acompanhar toda a atividade internacional, às vezes com poucos meios para o fazer. É acompanhar toda esta evolução da atividade da comunicação social, que necessita de novas competências técnicas, novas competências tecnológicas. E isso é fundamental, portanto, para nós podermos conseguir corresponder. E não conseguimos fazê-lo de um dia para o outro. Portanto, precisamos de tempo para formar pessoas, adquirir competências e adquirir meios para conseguir atingir essa função. A minha experiência começa pela necessidade, por perceber, no fundo, acho eu, a urgência desta necessidade e por ter algumas competências também que me permitem, de facto, de alguma forma, conseguir, penso eu, criar estruturas que respondam a estas necessidades, como já aconteceu quando iniciámos a ERC em 2006. Também o modelo de regulação foi completamente diferente do que ele que existia, porque também o estatuto da ERC e a ideia do regulador é completamente diferente daquela que acontecia. Era um regulador técnico e tinha que desenvolver conhecimentos técnicos, tinha que, ou pegar, e o que é que aconteceu? Foi-se buscar, portanto, conhecimentos à academia para aplicar, não é, no fundo, ao serviço da regulação. e foi o que aconteceu, e tem feito o seu caminho. Portanto, no fundo, estes os desafios são estes. O Sr. Deputado Jorge Galveias, o Sr. Deputado faz aqui, portanto, uma questão que tem a ver com o facto de trazer desconfiança de haver três pessoas de dentro e também a questão, portanto, de uma suposta politização dos membros do Conselho Regulador. Ora bem, sobre a primeira questão, eu acho que, eu penso que há aqui, porque é que isto resulta assim? No meu entender, resulta assim por uma questão de tecnicidade, ou seja, quer dizer, há aqui a experiência que, de alguma forma, ao fim de 17 anos, se acumulou num regulador, leva a que haja pessoas que tenham algumas competências técnicas e que fizeram outras coisas fora disso, e que lhe permitem poder dar uma boa resposta àquilo que são os desafios que a regulação da comunicação social tem neste momento. E o facto de ter pessoas de dentro ajuda a ter uma compreensão, talvez mais rápida, do que é que está no visor, tanto da regulação da comunicação social, sem com isto querer dizer que as pessoas que vêm de fora não terão essa visão, ou rapidamente não conseguirão adquirir essa visão. Nunca, não, acho que rapidamente se vai diluir qualquer ideia do que é que das pessoas que vêm de dentro e das pessoas que vêm de fora. E se o Sr. Deputado também tomar atenção àquilo que se passa nos órgãos reguladores de outras entidades, é muito comum que isto aconteça. Que aconteça que membros técnicos que depois fazem a sua carreira passem para a posição do Conselho, não vejo que isso possa significar menor desconfiança, acho que pode significar o contrário, uma maior confiança para os cidadãos, porque há a partida, pelo menos há a expectativa, de haver uma tecnicidade associada à decisão bastante robustecida. Depois, a questão da politização, permita-me, Sr. Deputado, que discorde em absoluto do enquadramento da pergunta, porque eu não estou aqui, portanto, em nenhum quadro de nenhuma politização, portanto, subjacente à minha apresentação. Eu estou aqui como profissional da área da regulação da comunicação social, como eu não sou um ator político, nunca fui um ator político, não sou um ator partidário, e estou aqui a responder pelos meus 28 anos de carreira profissional, associada à comunicação social. E aí posso também tentar responder já a uma questão da doutora Patrícia Gil Vaz, senhora deputada, que tem a ver com o seguinte: a senhora deputada, peço desculpa, só leu uma parte mínima do meu currículo, certamente. Porquê? Porque a questão, porque, quer dizer, falhou-lhe todos os outros 19 anos, não é? Portanto, se 14 anos de ensino de jornalismo e comunicação e investigação na área da comunicação social, se 17 anos de regulação da comunicação social lhe permitem dizer que, de alguma forma, então qual é a sua experiência, portanto, para a regulação da comunicação social? Senhora deputada, permita-me, dentro da minha, do meu respeito por mim próprio, enquanto profissional, enquanto pessoa, portanto, que já está nisto, portanto, há 28 anos, permita-me discordar da sua leitura. Depois, eu penso que... a ligação a Azaredo Lopes. Portanto, eu só tenho a agradecer ao professor Azaredo Lopes a confiança que depositou em mim para servir o Ministério da Defesa Nacional nas funções em que foi, portanto, que foi na área da comunicação social, e penso que e que me deu a possibilidade de estar numa plataforma de compreensão do fenómeno da comunicação social bastante interessante, porque não só tive competências a nível da organização da comunicação nas relações entre os organismos da Defesa Nacional, como também tive também a experiência da relação com a comunicação social e com os jornalistas, e toda a relação que tive com eles foi sempre pautada por uma conduta absolutamente imparcial, rigorosa e cordial, profissional, digamos assim. Portanto, não também, portanto, gostaria de esclarecer isto. Penso que falta-me só uma pergunta. Bom, mas penso que já respondi à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, que tem a ver com a questão da endogamia, quando respondi também ao Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Telmo Gonçalves da Silva. Agradecemos a sua presença e a forma como respondeu a todas as perguntas colocadas pelos grupos parlamentares. Queremos agradecer também a sua disponibilidade para esta missão pública que agora se candidata e, efetivando-se a eleição no dia 30, desejar-lhe todos os sucessos nas funções enquanto membro da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e teremos muitas oportunidades para nos encontrarmos no futuro. Senhores Deputados, nós vamos encerrar esta audição, mas eu preciso da vossa atenção e da vossa paciência e tolerância por mais 2 minutos antes de irmos todos para o plenário, está bem? Portanto, 1 minuto e meio por uma pausa, voltamos, como se diz, voltamos já a seguir.